Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta sexta-feira. Hoje é dia 16 de outubro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia do advogado e candidato a vice-prefeito da cidade do Recife, João Arnaldo, pelo PSOL, na chapa encabeçada pela Marília Arraes. Boa noite, João Arnaldo, tudo bem com você?
Boa noite, Aquiles. Tudo bem? Estamos aqui na luta.
Bacana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de falar aqui com a TV 247. A ideia dessa entrevista é que você consiga conversar um pouco sobre a campanha aí no Recife e também apresentar algumas propostas da chapa que você integra junto com a Marília Arraes, né? Tem muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando. Eu queria pedir já para você que está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook ou então pelo Twitter, e venha para o YouTube para ajudarmos nas visualizações. Aí você já deixa seu joinha e seu like nessa transmissão para a gente aumentar o alcance. Se você não for inscrito na TV 247, inscreva-se, nos ajude a chegar à meta de 1 milhão de inscritos. Na descrição desse vídeo, você encontra todos os links e as plataformas de financiamento coletivo pelas quais você pode ajudar financeiramente o 247. É só entrar lá e escolher um valor pelo qual você quer doar e você nos ajuda. Dá boas-vindas aqui para o Galdino, que se tornou novo membro do canal. Bem-vindo, Galdino. E também a Eva Luísa da Silva e a Raquel Matos, que se tornaram novas membras. Bem-vindas. É graças a pessoas como vocês que nós conseguimos nos manter aqui no YouTube. Boa noite também para Simone Maria, que está aqui conosco, Cida Guilherme, Socorro Fernandes, Chico Nogueira. Boa noite para Dora Trindade, Alan Rogério. Boa noite para Nena Araújo. Quem mais que está aqui? Jordi, Zélia Tereza Marini, Almeri Nascimento, todo o pessoal que está nos acompanhando. João Arnaldo, antes da gente... eu queria ouvir você basicamente sobre as propostas da sua campanha. Eu queria começar sobre um tema que é candente, assim, tá? Hoje, inclusive, o IBGE divulgou o número de desempregados no país, né? Essa questão do desemprego que assola todo o país, hoje, segundo o IBGE, chegamos a mais de 14 milhões de pessoas sem trabalho no Brasil, um recorde nessa pandemia. O governo federal tem feito pouco para combater esse mal que assola o país, né, agravado pela pandemia. Eu queria ouvir de vocês, né, de você, o que a candidatura Marília Arraes, João Arnaldo, pensam para tratar da questão do desemprego na cidade do Recife.
Isso, Aquiles. O Brasil está vivendo um momento muito difícil. Primeiro, por conta dos reflexos do golpe liberal parlamentar que afastou uma presidenta legitimamente eleita e, a partir dali, um processo de retirada de direitos, de retrocesso sem limites, foi implantado no Brasil. E o apogeu disso se deu com a vitória eleitoral passada do governo completamente irresponsável, que já vinha massacrando a vida do povo trabalhador, do povo brasileiro, mas com a pandemia esse processo se intensificou. E isso refletiu também fortemente no Recife, mas com um agravante. Porque aqui, lamentavelmente, a prefeitura tem demonstrado bastante ausência com relação a políticas públicas de apoio à economia local, ao pequeno empreendedor, uhum. Apoio às famílias que tentam buscar seu próprio negócio, construir alternativas de renda. E existe um custo bastante elevado para se empreender no Recife, muito acima da média nacional. De outras capitais, mas especialmente na periferia, onde as pessoas mais têm sofrido com essa crise violenta, neoliberal, que tem tomado conta do país, mas ainda com o agravamento da pandemia, gerado pelos impactos da pandemia e as omissões do governo federal, mas também aqui, lamentavelmente, do governo estadual e do governo e da prefeitura do Recife, a situação ficou muito difícil, muito precária. E aí um dos compromissos que nós temos na nossa campanha, que a nossa candidata a prefeita tem anunciado, a prefeita Marília Arraes, é de implementar um programa voltado para a retomada da economia a partir de apoio ao pequeno empreendedor, à pequena empreendedora. Nós queremos garantir não somente uma linha de crédito apoiada pelo município, em que metade do valor o município vai custear, outra parte vai ser paga pelo trabalhador, mas com tempo de carência, sem juros, ou seja, a gente quer garantir realmente liquidez, dinheiro na mão do empreendedor para que ele tenha a tranquilidade de retomar seu negócio e aproveitar seu conhecimento sobre aquele ramo que ele já domina para poder retomar a vida. As pessoas estão precisando de voltar a ter esperança, de acreditar que vale a pena empreender.
Muito bom. Queria saber um outro tema em respeito às propostas da sua candidatura e da Marília Reis, que é relativa à educação. O que fazer com a educação nessa pandemia? A volta às aulas, vocês defendem, vocês não defendem? Como é que a prefeitura deve lidar com essa situação, né? Porque a gente não tem ainda uma situação normalizada. Inclusive, nos países europeus, há uma segunda onda, aqueles que abriram as escolas já fecharam. Como é que vocês avaliam esse cenário?
A primeira questão é garantir responsabilidade. Porque um governo responsável, que realmente se preocupa com as pessoas, a primeira coisa é não estimular mais iniciativas que podem aumentar os impactos dessa pandemia. E é claro, já está comprovado, até por quem cometeu erros em outros países, de antecipar essa abertura nas escolas, de que sim, a escola ela pode ser uma grande irradiadora de contágios, de contaminação, e colocar em risco, inclusive, pessoas idosas que então estavam resguardadas com as crianças em casa. Mas no momento que você reabre as escolas, você produz toda uma rede de contágio e de contaminação impulsionada por essa relação natural de encontros entre crianças de diversos locais, diversas famílias, que antes estavam conseguindo o mínimo ainda de isolamento. Então, na verdade, o desafio, no primeiro momento, é preparar, aproveitar esse período para qualificar professores, para dar um apoio diferenciado aos alunos e às alunas, identificar o que é possível fazer com a tecnologia. Na verdade, já passou o tempo de que todos os professores e alunos tenham algum equipamento eletrônico. Tipo, já não é mais um problema de recursos para isso. É problema de decisão política.
Tem uma questão também da alimentação, desculpa, João. Sim. Uma questão da alimentação, porque muitas crianças vão para a escola também para se alimentar, né? Como a prefeitura lidaria com isso? Porque em alguns locais, por exemplo, eu vejo as prefeituras dando cartões de alimentação, né? Esse tipo de coisa. Há alguma solução prevista para a campanha nesse sentido?
Sim. Infelizmente, no Recife, essa ajuda ela não está acontecendo. Foi feito um mini kit de alimentos que demorou a ser entregue, depois foi entregue parcialmente, e que não representa nem mesmo uma ideia de cesta básica, por exemplo. A ideia é garantir que as crianças, isso nós temos como identificar, as famílias já são cadastradas, é fácil identificar, com base nos programas sociais que já existem, quem realmente mais precisa. Então, você tem como garantir alguns incentivos a mais para quem precisa mais, outros menores com relação à alimentação para quem precisa menos. Mas, a partir desses dados, garantir que não falta alimentação na casa dessas famílias, para que as crianças em casa não sejam um outro problema para a família, porque não estão conseguindo comer. E essa omissão aí não se justifica, porque o recurso está previsto. A segunda questão é com relação a garantir, por exemplo, a antecipação, já que houve um atraso no aproveitamento das tecnologias, porque nós não podemos passar a ter, a partir de agora, uma escola meramente virtual. A escola tem que ser presencial, sem dúvida. Mas nós vivemos um momento de transição por duas coisas. Além do momento da pandemia ainda existindo, que não permite que as aulas sejam retomadas presencialmente, existe também a possibilidade da educação, por meio de meios eletrônicos, ela ser complementar. Então, dá sim para aproveitar esse momento e ampliar a capacidade de uso de ferramentas tecnológicas que são necessárias para crianças de idades mais avançadas, e que é possível garantir um treinamento dos professores, tanto para aulas virtuais. Muitos professores estão sendo pressionados para fazer um novo método de aula que eles jamais foram capacitados para fazer, ou seja, é a irresponsabilidade e a falta de sensibilidade sendo multiplicada em diversos fatores. Eu acho que é possível, sim, a gente tem esse compromisso de garantir o cuidado das famílias, o cuidado dos professores, cuidados com os alunos, mas dá para avançar quando se tem responsabilidade, prioridade com a educação, porque educação não é gasto, educação é investimento. Enquanto a gente tiver governos que olha a educação como gasto público e não como investimento público, ainda nós vamos continuar vendo alguns retrocessos acontecendo no país, como, infelizmente, a gente tem visto no Recife. Mas nós vamos conseguir mudar isso. É uma pena que a gente só vai assumir em janeiro, porque as pessoas estão sofrendo bastante hoje. Mas, a partir de janeiro, o que for possível, o que for necessário ser feito, nós vamos fazer.
Muito bom. A gente estava falando mais cedo aqui, né, do seu histórico de ativismo político. Você foi presidente da Casa do Estudante de Pernambuco, lá, ali, acho que no final da década de 90, no início dos anos 2000. Eu até estava tentando me lembrar de onde eu conheci você e acabei me lembrando disso, que também frequentei aquele local ali naquela época. E tem uma pergunta aqui de um ex-chepeiro, o Cláudio César, lá de... natural de Uricuri, morou na Casa do Estudante, está dizendo aqui para você, ele quer saber de você, cadê? Aqui, ó. Como você sabe, morei na Casa do Estudante na mesma época de João Arnaldo, e gostaria de saber do mesmo o que esta experiência serviu para a visão de mundo dele, especificamente na política. Pergunta sobre a sua formação política, né? O que é que você pode falar sobre isso?
Olha, a experiência da Casa do Estudante me marcou profundamente em todos os aspectos, em especial politicamente. Primeiro porque a Casa do Estudante é uma casa que até hoje existe, foi fundada na década de 40 por jovens estudantes do Recife, do interior, que vieram para o Recife, inclusive sob a liderança de Capimba, para quem não sabe, que juntos eles mobilizaram recursos, fazendo festas, músicas, para construir uma casa que acolhesse estudantes do interior, porque no interior do Nordeste, até muito pouco tempo atrás, não existiam universidades no interior do país, no Nordeste especialmente. Basicamente, universidades no Recife, como na maior parte dos estados nordestinos, eram concentradas nas capitais. Então, só tinha duas hipóteses de você... Para quem quisesse estudar, só existia duas hipóteses. Os filhos dos ricos do interior tinham apartamentos para alugar, tinham assistência do recurso da família... iam para a capital e estudavam. E, normalmente, eram apenas eles que conseguiam ter uma graduação. Ou os poucos que conseguiam uma das vagas na Casa do Estudante, que também foi chamada, no início, de Casa do Estudante Pobre de Pernambuco. Na verdade, era a casa que acolhia os filhos das famílias que não tinham condições nenhuma de ter um filho estudando na capital para fazer uma graduação. E que, por sinal, acabou sendo... o celeiro da formação de boa parte dos profissionais qualificados que existem no interior do Nordeste. Só que durante o governo Lula, esse cenário de ausência completa de cursos no interior, ele começou a mudar. Hoje nós temos, inclusive, já algumas universidades interiorizadas, inclusive federais.
Isso.
Mas independente dessa conquista e a necessidade de ampliá-la, porque ainda não é suficiente o número de vagas interiorizadas, esse é um desafio que nós precisamos continuar avançando. Só que eu tive a oportunidade de conviver. Imagina só, eram 250 pessoas morando na mesma casa e outros 300 que se alimentavam, que iam lá só fazer refeições, porque a gente tinha os quartos para os que eram residentes e tinha o refeitório que era para residentes e não residentes. E viver esse...
O refeitório. Eu fui uma das pessoas que usou muito o refeitório ali.
Muito bem. E a gente viveu essa experiência de coletivizar sonhos, esperanças, medos, solidão. Durante muitos anos, a minha família eram várias pessoas igual a mim, que não se conheciam, que passaram a ter que conviver junto para realizar sonhos, inclusive não individuais apenas, mas sonhos de famílias. A gente tinha um desafio de não frustrar a família que fazia um sacrifício enorme, que mesmo tendo a Casa do Estudante, ainda tinha alguma despesa, fazia um sacrifício enorme, às vezes cotização de família toda para poder não deixar que a gente tivesse a passagem de ônibus, o recurso, a despesa mínima que precisava para se manter no Recife, tudo era muito difícil. E essa coletivização, para mim, foi a primeira experiência de que quando você está no momento mais difícil, a saída não é pelo individualismo, a saída é com solidariedade, é de dar as mãos com quem precisa e quem tem mais, quem tem menos. Muitas vezes a gente chegava à noite sem ter o que comer e alguém tinha aquele pacote de bolacha creme crack sobrando e salvava o outro. E isso eu vivi muitas vezes. Aquele copo de kisuke com pacote de bolacha creme crack, para mim ele não era o sabor apenas... Ele tem um sabor muito, muito gostoso até hoje para mim, mas não era o sabor da bolacha creme crack.
Para quem,
era o sabor da solidariedade.
Para quem estava esperando um candidato aqui com alguma ligação com as classes mais abastadas do Recife, tá se decepcionando, eu imagino, com esse depoimento aqui, né? Mas muito bom ouvir isso, João Arnaldo. Traz muitas lembranças boas para mim também. Acredito que para o nosso internauta que perguntou aqui, o Cezinha, também. Mas eu queria trazer outras perguntas para você relativas às propostas da
campanha. Inclusive, aproveitando para mandar um abraço para a Cezinha.
Legal.
É muito bom estar reencontrando assim, mesmo por meios virtuais, pessoas que a gente um dia se encontrou na vida e teve esse sonho junto aí, sendo realizado por cada um que está vivendo sua profissão e ajudando de alguma forma a família, sua coletividade, sua cidade, e fico muito feliz.
Bacana. Verdade. A Olivia Rossler está dizendo... Não, tudo bem. A Olivia Rossler está dizendo aqui, que candidato promissor. Pessoas lindas e dignas. Está dizendo aqui a Zélia Tereza Marini. Tem mais outras perguntas aqui do público, mas antes eu queria fazer uma questão que ela é, vamos dizer assim, ela vai se colocar de uma maneira muito urgente, além dessa questão da pandemia, e tem relação com a pandemia, e também com a geração de emprego, que é o carnaval. Como é que você imagina que a prefeitura deve lidar com o carnaval de 2021, visto que a cidade do Recife é uma cidade que recebe milhões de pessoas, né, todos os anos, tanto de dentro do estado, quanto também de vários locais do país e até do exterior? Carnaval acontecerá em fevereiro, normalmente, na gestão Marília Reis e João Arnaldo, ou será adiado? Como é que vocês imaginam lidar com isso?
A primeira coisa é que se ainda tem pandemia, sem vacina, sem o povo vacinado, nós não podemos ter carnaval de rua com essas condições. Isso aí é um fato que, no nosso entendimento, ele é inquestionável. Agora, mesmo que o carnaval tenha que ser adiado, isso não quer dizer que as pessoas precisem ficar abandonadas, porque Recife tem na cultura não só uma identidade do povo, tem também uma das principais fontes de geração de renda. Quando você para de fazer eventos culturais, tem muita gente aí que não tinha outra atividade, que fica completamente vulnerável economicamente, socialmente, com o risco não só das pessoas viverem com muita precariedade, mas também de, inclusive, deixarem a cultura, que é outro problema muito grave que não pode acontecer. Durante o governo do PT, que aconteceu entre 2001 e 2008, o Recife chegou a investir quase 4% do orçamento com cultura. Hoje, o Recife investe apenas 1% em cultura. E cultura, ela, como eu falei, ela é uma das principais bases de geração de renda na cidade do Recife. E o carnaval é um dos principais eventos aglutinadores disso. Então, não ter carnaval não quer dizer que a prefeitura não possa ter políticas, inclusive culturais, ainda que possam ser adaptadas, seja pelo mundo virtual, seja por outras alternativas, inclusive transitórias, que depende de como a pandemia vai estar até lá. Mas há, sim, possibilidades. Tem vários coletivos debatendo sobre isso. Nós temos um vereador do PSOL aqui no Recife, Ivan Moraes, que tem discutido bem intensamente com os coletivos culturais, pessoas que vivem, inclusive algumas que vivem praticamente o ano inteiro do que produzem no carnaval. Acaba um carnaval, no dia seguinte já estão trabalhando no próximo carnaval.
É isso aí.
Então, é isso que eu acho que a gente tem que se comprometer. É, primeiro, responsabilidade com a saúde da população, mas sem abrir mão de ter responsabilidade com a cultura, que é uma referência da identidade do povo do Recife, geração de renda para muita gente, e inclusive com potencial de ser muito mais, e a porta de visita do Recife. Recife, o principal motivo de ter turismo no Recife, além do turismo de negócios, que são os eventos, é o turismo cultural. As pessoas vêm aqui para conhecer essa diversidade cultural que tem o Recife, que tem Pernambuco. E, lamentavelmente, com a ausência de investimentos e de incentivo à cultura na cidade. Para você ter ideia, os cachês dos músicos da cidade chegam a ficar 2-3 anos atrasados. Tipo, grupos culturais que vivem da cultura, que se apresentam no carnaval para dar alegria ao povo, para trazer turismo e divisas econômicas para a cidade, se apresentam, a prefeitura contrata, mas não paga. Tipo, é uma irresponsabilidade assim, sem a menor justificativa, a não ser descaso mesmo com a população. E é por isso que a gente não pode abrir mão de debater sobre isso e se comprometer de mudar. Mudar colocando as pessoas em primeiro lugar, colocando as políticas que sejam feitas com responsabilidade, com dignidade, inclusive.
Legal. Queria fazer uma outra pergunta aqui. Saber de você, João, como é que você imagina que Recife será governada por uma mulher? Queria que você falasse um pouco dessa especificidade, né? Será pela primeira vez, se eu não me engano, que a capital pernambucana seria governada por uma mulher, a chapa de vocês fosse eleita, que é a Marília Reis, e eu quero ouvir de vocês, de você, enquanto homem, né, como é que você vê esse fato e que políticas públicas a campanha de vocês, né, defendem para a promoção das mulheres nessa gestão que se iniciaria em janeiro, caso vocês fossem eleitos.
Olha, a primeira coisa que eu acho fundamental lembrar é que qualquer pessoa viva no Recife hoje, com mais de 70 anos, no Brasil, com mais de 70 anos, quando era adolescente, não podia votar mulher. As mulheres não têm o direito de votar no Brasil. É tão recente a possibilidade de participação da mulher na política que eu não posso deixar de chamar atenção a isso, porque isso tem um nome. É machismo estrutural, é misoginia. O mundo, a história do mundo ocidental, do mundo civil, da civilização atual, ela se baseou em cima, essencialmente, da exploração das mulheres para o predomínio da liderança masculina. E não reconhecer isso é a gente não admitir fazer as mudanças, inclusive, das relações humanas que nós precisamos garantir. E, nesse sentido, tem um simbolismo, sim, de ter um simbolismo importante de podermos ter uma mulher prefeita. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental que essa mulher tenha compreensão do desafio que isso representa. Mas a gente tem alguns dados que mostram o quanto vai ser significativo e vitorioso eleger Marília Reis no Recife. Primeiro, porque um estudo recente mostrou que a média entre mulheres e homens candidatos é que as mulheres são muito mais qualificadas tecnicamente do que a média dos homens. Em segundo lugar, as mulheres, a sociedade tem colocado no ombro das mulheres a responsabilidade de cuidar da família, de cuidar de outras pessoas próximas, de cuidar das crianças, da casa. Não era para ser diferente, exatamente é o contrário, era para ser compartilhado entre homens e mulheres. Mas, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que coloca esse peso no ombro da mulher. Então, quando a gente vê que um grande problema da cidade é a cidade estar sendo descuidada, está abandonando seu povo, está tratando com insensibilidade, inclusive com truculência, colocando a polícia contra o povo em locais em que devia colocar assistência social, educação, saúde, é quando mais a gente percebe que precisa ter gestores que saibam cuidar das pessoas. E nesse sentido, ter uma mulher com a história de Marília Reis, que desde de criança conviveu com a melhor escola da política, que foi a história do seu avô, a história de Miguel Arraes, mas ao mesmo tempo que construiu seu próprio caminho, porque inclusive no auge aqui do governo do PSB, quando ele abandonou as suas raízes de esquerda, que se associou para poder fazer um projeto nacional contra o PT, se associou com a direita, inclusive parte da mais reacionária, uma parte inclusive de parlamentares que hoje estão no DEM, estavam no PSB, atraídos pela liderança na época de Eduardo Campos, na ânsia de obter o poder a qualquer custo. Marília Reis, ela se rebelou dentro do PSB para apoiar Dilma desde o primeiro turno. E no pior momento da história do PT, quando houve
2010, né?
aquela associação em torno do golpe contra a democracia, contra a presidente Dilma, e depois toda uma política de demonização da esquerda brasileira, especialmente em torno do PT, que hoje a sociedade já percebeu que foi uma farsa, e nós estamos aos poucos retomando o espaço que a esquerda já teve e vai voltar a ter com a compreensão da população que quem mais protege, quem mais cuida das pessoas, quem garante colocar as pessoas como prioridade, a maior parte da população, fazer justiça social, combater desigualdade, é o PT, é o PSOL, são os partidos de esquerda que têm esse compromisso, na sua essência. E Marília Reis representa exatamente isso, representa esse resgate, e essa identidade de gênero faz parte diretamente. Nós não podemos desprezar isso no debate político. Nós precisamos ter equidade de gênero hoje em dia, no discurso da esquerda, nas práticas da esquerda, como uma prioridade. Não pode ser simbólico, não pode ser discurso. E nisso eu me orgulho muito de ser candidato a vice de Marília Reis, de poder ser homem, ocupando um papel na política, mas com a compreensão de que nós temos que dar a vez a apoiar e fortalecer candidaturas femininas que exerçam essa liderança com representatividade, não só com aquele discurso, não, mulher é muito bom na liderança, inclusive eu tenho aqui uma me apoiando. Não, mulher é muito boa na liderança e nós estamos apoiando elas. E nesse sentido, nós temos que apoiar mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas LGBTs. Nós temos que apoiar quem mais sofre dificuldades para ocupar espaço na política.
Muito
Então,
bom.
nesse sentido, assim, nós estamos muito felizes de ter a candidatura de Marília Reis ocupando com potência esse espaço que a mulher quer ocupar, e se ninguém impedir, porque não é questão de. Isso fica muito claro com estudos recentes da polícia sobre ciência política, sobre dados eleitorais, que não é que a mulher não sabe, é porque ela é impedida. O que, na verdade, tem muitas vezes é uma articulação masculina para dificultar que as mulheres ocupem os espaços que elas podem ocupar. Então, primeiro, se a gente parar de ficar fazendo aquelas associações masculinas, às vezes até entre gente de esquerda e de direita, para poder
Sim.
criar algumas dificuldades ali, para que as mulheres ocupem mais espaço. Então, ter clareza, ter consciência disso, para poder a gente garantir a representatividade de gênero com equidade, daí a gente vai começar uma revolução nesse país, que não pode ser só de classe, tem que ser de classe, tem que ser de gênero, tem que ser de identidade étnica, identidade racial, identidade de orientação sexual, porque a gente precisa fazer um país realmente em que as pessoas se sintam parte dele sem exclusão. E não vai ser feito isso sem essa representatividade.
Tem muita gente aqui apoiando você, João Ralo, nessa última declaração que você está falando aqui em relação à mulher, a Marília Reis, né? Vou ler alguns comentários. A Eliane Márcia está dizendo: machismo no Brasil é estrutural. Marília Reis, prefeita, parabéns também por esse vice ótimo, está dizendo Sérgio Luiz de Souza. Que lindo, se morasse aí, votaria nele, está dizendo aqui a Oliva Hostler. E a Cris Mota está dizendo: que fala bonita. Já a Jean Lamour está dizendo aqui: que maravilha, em um país machista e misógino como o nosso, podermos ouvir um homem de bom senso como o João Arnaldo. Por isso que aqui em Recife tem que ser Marília prefeita e João Arnaldo vice, está dizendo aqui a Jean Lamour. Outras pessoas aqui estão elogiando. Infelizmente, a gente está chegando ao final aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta, se você puder resumir, João Arnaldo, que é sobre a questão das palafitas feita pelo Léo Malafaia, que está dizendo: João, Marília anunciou o programa Palafita Zero para acabar com as palafitas no Recife. Como isso será feito?
Primeira coisa é colocando as pessoas dentro do orçamento. É ter um programa realmente de construção de habitação popular e apoiar as pessoas que estão nessas palafitas a fazer essa transição. Isso o PT já mostrou que pode ser feito, como o maior conjunto de palafitas que existia no Recife foi erradicado pelo governo de João Paulo. Só que, infelizmente, nos 8 anos que era do PT, nos 8 anos do governo do PSB, infelizmente, o número de palafitas voltou a aumentar, porque a política pública foi abandonada. Então a gente vai voltar a dar essa prioridade e vamos erradicar, sim, essa vergonha para o povo do Recife, que é a existência dessa contradição, dessa desigualdade, que é ter gente muito rica, muitos prédios, muitos arranha-céus e ainda bastante gente vivendo nessa humilhação, que são as palafitas.
Muito bom. Com isso, a gente vai chegando ao final aqui. Queria agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter, nessa entrevista com o candidato a vice-prefeito do Recife, João Arnaldo, do PSOL, na chapa encabeçada pela Marília Arraes. João Arnaldo, queria agradecer você aqui, desejar boa sorte na campanha. Obrigado pela participação aqui. Deixar para você fazer suas considerações finais aí rapidamente.
Eu agradeço a você e que bom aí esse nosso reencontro inesperado, né? Porque
pois é.
Não sabíamos que tínhamos essa passagem comum na vida de luta. E é isso que é bom, é que a gente se conecte pelos sonhos, se conecte pelas lutas. E eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade de estar aqui, porque nós temos... Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Não é só ganhar a eleição, é fazer o debate com a sociedade, é ganhar a consciência das pessoas. Ganhar essa convicção de que é possível, sim, ter uma outra sociedade, ter um outro país, ter outras políticas públicas, mudar uma cidade, gerir cidades inclusivas, cidades que promovam justiça social. E esse é o nosso desafio aqui no Recife. E vamos fazer essa mudança com a luta do povo, com participação e com vontade de fazer diferente.
Legal, gente. Obrigado, João Arnaldo, pela entrevista, pelas declarações. Boa sorte na campanha, boa sorte a Marília Reis. E até a próxima. Tchau, gente.